Persincunt fies inimicis noster, libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Antes de ontem, com mais ou menos consciência, nos dispusemos a acompanhar os sete domingos de São José. Papa Gregório VI, ou melhor, Papa Gregório XVI, ele inscreveu a festa de São José no calendário de toda a Igreja, em 1621, e fomentou a devoção dos sete domingos de São José, concedendo muitas indulgências. Posteriormente, o Papa Pio IX, na segunda metade do século XIX, deu uma particular atualidade ao seu desejo de que se recorresse a São José para acudir à situação aflitiva da Igreja Universal no momento. E o antigo costume da Igreja encoraja os fiéis a acudir ao Pai Adotivo de Jesus de forma mais assídua ao longo dos sete domingos que precedem a sua festa, com vista a considerar muitas vezes menos conhecidos daquele que é o patrono da Igreja Universal. Esse costume de contemplar as sete dores, as sete alegrias de São José. E dentre inúmeros, podíamos destacar a sua disposição, a disponibilidade para os planos de Deus. Podíamos destacar uma faceta da vida de São José, um homem disponível. E quando as coisas se apresentam confusas e causam insegurança, Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa. Essa disponibilidade diante de uma situação confusa, uma situação que causa insegurança, a disponibilidade de São José diante daquilo que tinha previsto e sai da sua programação. Depois de sua partida, a dos Reis Magos, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Quando os planos de José são truncados com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judeia, em lugar do seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galileia e veio habitar na cidade de Nazaré. Então, a disponibilidade não simplesmente para que as coisas saiam, mas a disponibilidade de coração para amar de verdade. Jesus manifesta com boa vontade, com obras, o desejo de secundar os desígnios de Deus Pai. E por outro lado, não é verdade que sentimos outra tendência em nós e no ambiente à nossa volta? Jesus manifestava o desejo de secundar os desígnios de Deus Pai. E nós, o que nós vemos em nós, nas pessoas à nossa volta? Não só isso, mas vemos cada um por sua conta, as pessoas pouco disponíveis para complicar um pouco a vida pelos demais. E nesse caso, devemos olhar para Cristo, imitar Cristo com mais delicadeza, sobretudo agora, quando se escuta um colossal "não serve", "não servirei", na vida pessoal, na vida familiar, nos ambientes de trabalho e na vida pública. No fundo, precisamos secundar o pedido que Cristo faz no Evangelho: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Como que estamos de disponibilidade para fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra? Muitas vezes caímos na tentação: disponibilidade sim, ótimo, estou para tudo, desde que caiba nos meus esquemas, na minha programação. Não, né? Vimos aqui na vida de São José como várias coisas saíram daquilo que ele tinha visto como prioridade. E que bonito ver em casa a disponibilidade como um bem relativamente abundante. Nosso padre, numa carta, ele até agradece essa disponibilidade. Preciso agradecer ao Senhor sua grande bondade, porque minhas filhas e meus filhos me proporcionaram, neste quase meio século, tantas e tantas alegrias, precisamente com sua adesão firme à fé, sua vida rijamente cristã e sua total disponibilidade, dentro dos deveres de seu estado pessoal no mundo, para o serviço de Deus na obra. E vemos isso, e vários de nós aqui nos dispusemos dessa maneira. Jovens e menos jovens foram de cá para lá com a maior naturalidade, ou perseveraram fiéis e sem descanso no mesmo lugar. Mudaram de ambiente quando necessário, suspenderam o trabalho e colocaram seu esforço em um labor distinto que interessava mais por motivos apostólicos. Aprenderam coisas novas, aceitaram com alegria ocultar-se e desaparecer, deixando lugar para outros, subir e descer. Ir de um lugar para outro, ou ficar no mesmo lugar, por anos, por dezenas de anos. É o jogo divino da entrega, ao que meus filhos foram respondendo conscientes da sua responsabilidade diante de Deus de levar em frente a obra pelo bem das almas. O Senhor brilhou e, sobre vossa generosidade, derramou sua eficácia santificadora. Conversões, vocações, fidelidade à Igreja em todos os cantos do mundo. Assim brota o fruto sobrenatural de uma entrega sem condições. E isto na obra se pede a todos, porque deve ser sempre o ordinário, o natural. O ordinário, o natural, que as pessoas estejam disponíveis. As pessoas casadas, as pessoas solteiras, cada um dentro da circunstância que Jesus chamou. O nosso padre, Dom Álvaro, uma multidão de irmãs e irmãos nossos, que não sabemos nada deles, mas se identificaram com Cristo e agora intercedem por nós no céu. Conta um irmão nosso: em 1964, falando-me da sua vocação ao sacerdócio, nosso padre me disse, perguntando-se a si mesmo, qual foi a origem da minha vocação sacerdotal? Uma coisa aparentemente fútil, as pegadas na neve de uns pés descalços de um carmelita sobre a neve. e me explicou como, pensando no sacrifício que aquele religioso fazia por amor a Deus, se perguntou o que fazia ele pelo Senhor. Pensou então que talvez Deus o chamava lá mesmo, na rua, e que se assim fosse, pelo seu amor à Eucaristia, seria chamado Frei Amador de Jesus Sacramentado. E nosso padre falava disso, né? Comecei a vislumbrar o amor, a dar-me conta de que o coração me pedia algo grande e que fosse amor. Nosso padre mudou radicalmente a atitude. Aliás, agora, na última vez que eu fui para Belém, as mulheres lá ofereceram lá uma cesta de café da manhã e tinha um bolo lá que justamente estava escrito isso, né? Algo grande que seja amor. E esse algo grande que seja amor redunda nessa disponibilidade. A disponibilidade não é só uma questão de propriamente de estarmos disponíveis, mas de amor, de querer agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Uma disponibilidade pronta, de tal forma que torne as tarefas menos pesadas. Afinal de contas, nós queremos servir a nosso Senhor e não secundar a vontade de nenhuma pessoa em concreto. Por isso, nós estamos unidos aos diretores, porque enxergamos que a vontade de Deus vem por essas pessoas e não simplesmente para aderir o que essas pessoas nos dizem, nos orientam. Também essa disponibilidade que vem de Deus e passa pelos diretores, e também às vezes não entendemos totalmente, e a gente esclarece, mas é esse desejo de agradar a Nosso Senhor, a disponibilidade para Deus e não para uma pessoa concreta. Uma disponibilidade que é verdade, que passa pela inteligência, que passa pela obediência inteligente. Obedecer tem relação com escutar, com prestar atenção, escutar a manifestação da vontade de alguém. O ato de obedecer não está relacionado com a atitude autômata, próprio de um instrumento inerte. Na verdade, implica colocar a inteligência para funcionar, escutar para levar em frente da melhor forma aquilo que se captou. E se não captamos, nós procuramos esclarecer. E no ato de obedecer entra em jogo a vontade, que precisa ser iluminada pela inteligência, por isso diz que é preciso que existam razões para obedecer. Contrário de tudo isso seria a obediência voluntarista, que é perigosa. Também o outro extremo é perigoso, uma manifestação de intelectualismo. Enfim, né? Enquanto eu não entender tudo perfeitamente, eu não consigo dar um passo à frente. E é possível exercitar a obediência mesmo quando a inteligência não fica satisfeita por não ter compreendido plenamente todas as razões do que foi mandado. É possível obedecer confiando nas razões de quem manda, quando há sólidas razões para confiar naquela pessoa, uma diretora na obra. Então, há sérias razões para confiar naquela pessoa, antes de mais nada, porque ela tem uma graça de Estado para exercitar aquela tarefa de direção. Comenta o nosso padre numa meditação: é preciso aprender a mandar, saber mandar com todo o império da autoridade, de uma autoridade que é serviço, mas tendo em conta que quem obedece, obedece exercitando a inteligência e a vontade, como seres livres, não como cadáveres. Mandar com delicadeza, respeitando a liberdade, respeitando a inteligência e a vontade de quem obedece. De outra maneira, é pretender uma obediência perinde a cadáver, E como já vos falei, eu com cadáveres não vou a lugar algum. Faz parte, portanto, a obediência da pessoa disponível perguntar com simplicidade o que não entendemos, comentar alguma inquietação quando as coisas não ficam claras, falar de algum inconveniente que se veja. Olha, estou um pouco indisposto, um pouco disposta, e eu creio que essa tarefa vai piorar essa indisposição, e penso que agora não é o momento de comentar isso com aquela pessoa. Esse gasto me parece agora mesmo importante. E a gente submete, e a adesão a essa realidade que nos orientam vai pavimentando esse caminho de disponibilidade que Nosso Senhor, a obra, necessita. E vamos seguindo o que nos dizem, colocando a cabeça para levar em frente as indicações da melhor maneira possível, mesmo que não estejamos totalmente de acordo. Então, isso é um aspecto importante, como outras realidades da vida. Não estamos totalmente de acordo, mas diante da autoridade que a pessoa tem, diante das circunstâncias daquela pessoa, é razoável aderir àquilo que está nos orientando. Uma disponibilidade, portanto, sobrenatural. Tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor e não para os homens, comenta São Paulo aos Colossenses. Fazei-o de bom coração, como para o Senhor e não para os homens. Uma característica marcante na vida da Sagrada Família, creio que entre os três da Sagrada Família, eles competiam em várias frentes. A frente da caridade, tudo bem, Jesus sempre ganhava, né? Mas Maria e José, né, ali empatado, creio que muitas vezes, e uma dessas é a disponibilidade. Em Maria não há nada que lembre a atitude das virgens nécias, que obedecem, mas estouvadamente. Nossa Senhora ouve com atenção o que Deus quer, pondera o que não entende, pergunta o que não sabe. Depois entrega-se por completo ao cumprimento da vontade divina. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Vemos a maravilha? Santa Maria, mestra de toda a nossa conduta, ensina-nos agora que a obediência a Deus não é servilismo, não subjuga a consciência, pelo contrário, move-nos interiormente a descobrir a liberdade dos filhos de Deus. Tanto a postura de São José como de Nossa Senhora se percebe como é possível viver a disponibilidade em situações que não se compreende bem os conselhos, as instruções recebidas. E é quando a obediência se faz especialmente necessária. Na passagem, por exemplo, da perda e o encontro do menino Jesus no templo, Nossa Senhora estava já há 3 dias atrás do filho. Meu filho, o que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Ela e São José não estavam entendendo o que estava ocorrendo. É razoável pensar que tanto São José como Nossa Senhora tivessem o desejo de se identificarem com a vontade divina, mas estava difícil ali naquele momento, naquela situação. E Nossa Senhora então pergunta, mas não entende a resposta: por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. E aí, um autor espiritual, ele esclarece: Deus permitiu que não alcançassem a compreensão das suas palavras, as palavras de Jesus, mas certamente compreendeu que tinha um sentido oculto para ela naquele momento, que havia umas razões superiores, e aceitou e se identificou com a vontade divina sem entendê-la. Isto nos mostra, de maneira mais geral, que se pode obedecer com obediência inteligente, sem entender, mas sabendo que o mandato é inteligível, que tem um sentido, que conhece quem manda, mesmo não conhecendo quem obedece, por sua limitação pessoal ou por qualquer outro motivo. Então, Nossa Senhora questiona Jesus, recebe uma resposta, não entende, mas, poxa vida, é Jesus, né? Quer dizer, é Deus. Então tá, né? Então, vamos aderir a essa realidade. E aquilo que a gente aprende na obra, quem obedece acerta sempre, mesmo que parece que humanamente se cometa um equívoco. Nosso padre apoiou-se com frequência nesse princípio, no encaminhamento da própria vida, por exemplo, submetendo-se ao seu diretor espiritual com relação a tantos pormenores a respeito da obra, a respeito da fundação. E Dom Álvaro fala de um pormenor dentro dessa obediência do nosso padre relacionado com o Santo Rosário, o livrinho que o nosso padre escreveu. E comenta Dom Álvaro: Santo Rosário foi escrito pelo nosso padre de uma só vez, como prologação da ação de graças da missa no patronato de Santa Isabel. O texto original dizia algumas coisas mais, mas o seu confessor, a quem nosso padre enviava tudo, disse-lhe para tirar alguns parágrafos, e o nosso padre tirou. Logo, quando vi o original, me deu muita pena, porque há coisas muito bonitas. Todos temos a tendência a corrigir à risca os outros, mas nosso padre, com essa confiança no que vinha de Deus, foi dócil ao seu confessor. Logicamente, nesse caso, o fruto da obediência do nosso padre foi bem maior que o proveito que poderíamos ter tirado desses trechos cortados do Santo Rosário. Então, disponibilidade. Disponibilidade que passa pela obediência, talvez possa ajudar-nos repassar algumas posturas que talvez ajudem no nosso exame de consciência. Uma postura é essa, né? Servir a Deus, a Igreja, a obra, como ela quer ser servida. O celibato apostólico configura de modo global a vida dos fiéis da obra, que receberam esse dom como parte da sua vocação pessoal. O valor e a fecundidade do celibato não sofrem diminuição em quem não desempenha encargos de formação ou de governo, ou não tem, por motivo de doença, ou de idade avançada, ou de certas obrigações familiares ou profissionais, a possibilidade de colaborar em tarefas concretas. Nessas situações, impulsiona o trabalho apostólico, talvez inclusive com mais eficácia, no meio da sua oração e da entrega de sua vida a Deus com o coração indiviso. A disponibilidade total para o trabalho apostólico, que deriva do celibato, não tem de identificar-se com o desempenho de determinadas funções dentro da obra. Então, é isso que pode entrar no interior de algumas pessoas. Concretamente, as numeradas e as descritas são as que tomam a frente na tarefa de formação e de governo. Então, puxa vida, né? Eu não tenho, né, um cargo, então eu sou menos. Não, olha, vamos servir a Deus, a Igreja, a obra, como ela quer ser servida. Então, com cargo, sem cargo, estando à frente, estando atrás, com um protagonismo, sendo coadjuvante. Olha, servir a Deus, a Igreja, a obra, como ela quer ser servida. Nada impede que tenhamos iniciativas e já nos dizem se vale a pena levar em frente aquela iniciativa ou não. Para as que vivem o celibato, essa disponibilidade para ir a outra cidade, para mudar de centro, para assumir outros labores, para ir a outro país, ótimo, mas, sobretudo, a disponibilidade da vida ordinária, baseada nessa luta concreta por fazer a vontade de Deus, que nos chega pelos meios de formação e pela direção espiritual. Então, essa disponibilidade a pontualidade na contemplação dos mistérios, isso Isso é disponibilidade, marcar a revisão médica, fazer os exames pedidos, isso é disponibilidade, consultar, não apenas informar, é disponibilidade, convidar uma pessoa para o retiro, isso é disponibilidade, fazer a correção fraterna pendente, isso é disponibilidade. A disponibilidade passa também por facilitar o trabalho dos diretores, das diretoras. Então, essa prontidão diante das suas indicações, juntamente com essa obediência inteligente, que já comentávamos como parte integrante da disponibilidade, e não concordamos com algo, ponderamos e comunicamos a quem possa ajudar naquele assunto concreto, com muita naturalidade, com muita paz. Essa disponibilidade para facilitar às pessoas o nosso atendimento. Então, dar voltas com Deus sobre os conselhos recebidos. O que eu tiro daqui? Dar retorno da conversa anterior. Semanas atrás atendi uma pessoa, não é ninguém daqui, e tínhamos saído várias ideias lá, e na semana seguinte, enfim, eram umas duas ou três ideias, né? Aí na semana seguinte ela dava um retorno, né? E ela não concordou com nenhuma delas, né? Ótimo, né? Então, vamos ver outra maneira, né? de ajudar essa pessoa e pronto também, né? Uma tentação que precisamos ter especialmente presente é de sermos intocáveis. Então, isso também beira a indisponibilidade. Então, pensar como têm sido nossas reações perante as mudanças de planos. Tem um amigo que ele é muito sério e tem pouca, né, expressão assim, facial, né? Então, quando o pessoal brinca com ele, né? Quando alguma coisa sai, né, do esquema dele, ele dá uma mexidinha no lábio, assim, né? Quer dizer que ele ficou meio inquieto porque é nervoso, né? Tudo bem, mas vai lá, né? E faz o que era preciso fazer. Então, como têm sido as nossas reações perante as mudanças de planos? Não é agradável a mudança de plano. Mas será que as mudanças de plano vão sendo acompanhadas com uma certa frequência por uma reação de ira, uma reação desproporcionada? Que pena, né? Que pena alguém que tem entregado tantas coisas ficar apegada à sua rotina, aos seus horários, ao seu modo de conduzir determinados assuntos. Então, a disponibilidade passa não no sentido de que, bom, podem estragar os meus planos aí, que tudo bem, né? Não, isso também seria até, ou se ocorresse com frequência, poderia beirar a falta de respeito, mas temos essa abertura, porque a disponibilidade nos solicita em outro momento, em outra tarefa, em outra situação. Tudo isso tendo como pano de fundo essa disponibilidade de São José, essa pessoa de carne e osso como nós, essa pessoa que tinha o pecado original como nós temos, e essa pessoa que queria ser um bom instrumento de Deus como nós queremos ser. Junto com São José, Nossa Senhora é um exemplo de pessoa disponível. Aproveitemos para fazer um pouco de exame e mudar onde seja necessário, ou pelo menos entrar na rota de mudança, de crescimento, para que Nosso Senhor possa contar com cada um de nós como bons instrumentos na tarefa que ele deseja realizar através de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.